Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá! Neste episódio, o professor Guilherme Nutti analisa o complexo tema da aplicação da pena. E é claro que o tema do coronavírus não podia ficar de fora. Por isso, não perca o próximo programa, que será sobre o coronavírus e os aspectos penais práticos, em que o professor Nutti responderá as questões de seus seguidores. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor, como o senhor vê hoje a aplicação da pena pelo judiciário?
Eu vejo hoje a aplicação da pena pelo judiciário de uma maneira muito mais eficiente e, logicamente, positiva. Eu construí a minha tese de livre-docência em torno da individualização da pena, que é o princípio constitucional que dá lastro à aplicação da pena no caso concreto. O artigo 5º, inciso 46, na primeira parte da Constituição, diz que a pena deverá ser individualizada. Por quê? Porque não se quer uma pena padronizada. Sabemos que o autor de um homicídio é diferente do outro, que o responsável por um roubo é diferente de outro roubador. Então, não podemos simplesmente aplicar a mesma pena para todos que cometem o mesmo tipo penal. Então, nem todo mundo que comete roubo terá a mesma pena. Nem todo mundo que comete homicídio terá a mesma pena. Hoje eu vejo com bons olhos a aplicação pelo judiciário mais recentemente, que tem fundamentado melhor as suas decisões, que tem mostrado eficiência em não aplicar a pena mínima, porque antigamente prevalecia essa política da pena mínima. Os crimes eram sempre apenados no mínimo para não ter necessidade de fundamentar, que aliás era uma jurisprudência que existia. Quem aplica a pena no mínimo não precisa fundamentar. Ora, havia nesse caso duas inconstitucionalidades. Primeiro, quem aplicava sempre no mínimo, sem analisar os requisitos legais, ofendia o princípio constitucional da individualização da pena. E quem aplicava no mínimo legal, sem fundamentar, ofendia a regra do 93.9, que diz que todas as decisões do judiciário serão fundamentadas. Portanto, hoje eu vejo que os juízes mudaram bastante a sua atuação na aplicação da pena e vejo com bons olhos.
Professor Nutti, considerando que a parte mais relevante é a aplicação da pena no momento da condenação, existe um método a ser usado pelos juízes?
A pena tem que ser aplicada em três estágios. Primeiro, nós temos que analisar o montante da pena. Então, se temos aqui de 12 a 30 anos um homicídio, ou de 4 a 10 anos um roubo, ou de 2 a 8 anos um furto qualificado, nós temos que escolher o montante da pena. Então, vamos aplicar 4 anos no roubo, ou vamos aplicar 10? Ou vamos aplicar 5, 6, 7, 8, enfim. O primeiro estágio é o montante da pena. Depois tem um segundo estágio, que é fixar o regime. Nós temos três regimes. Para uma pena de 4 anos, eu posso aplicar regime fechado, semiaberto ou aberto. E o juiz precisa aplicar e fundamentar, escolher um deles. Depois nós temos um terceiro estágio, que prevê substituições dessas penas por benefícios. Uma pena de 2 anos, por exemplo, dá ensejo à aplicação de medida alternativa, se o crime não for violento. Dá ensejo à aplicação da suspensão condicional da pena, que é o sursi. Pode provocar o regime aberto ao invés de um regime mais rigoroso. Enfim, o juiz terá que analisar todas essas possibilidades. Mas a fase mais importante é o montante da pena, que é o primeiro estágio. Esse primeiro estágio é dividido em 3 fases, por isso que se chama o sistema trifásico, né? Na primeira fase, o juiz fixa a pena base. Depois, ele parte para as agravantes e atenuantes. E, finalmente, ele coloca o cálculo das causas de aumento e diminuição. E com isso, fundamentando cada uma dessas 3 fases, ele atinge a pena no seu valor. Então, de 2 a 8, eu fixo 5. De 4 a 10, eu fixo 4. de 12 a 30, eu fixo 15. Então, esse é o sistema trifásico. Lembremos que a fixação da pena base, ela respeitará, ela se chama, aliás, pena base, por ser a primeira eleição do julgador. Então, ele escolhe um montante que vai ser a base para ele lançar as próximas fases de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição. Essa pena base, que é a primeira escolha da quantidade de pena, ele vai extrair do artigo 59 do Código Penal. Ali no artigo 59 nós temos 8 elementos. Depois, quando ele passa para causas que são circunstâncias legais previstas no Código Penal, as agravantes e atenuantes, elas são circunstâncias legais porque previstas em lei, mas elas não são integrantes do tipo penal. Elas estão na parte geral e servem para vários crimes. Portanto, elas não têm um valor fixo. A diferença, então, de uma agravante para uma causa de aumento é justamente essa, a desvinculação de um tipo penal e não tem um aumento fixado em lei. Depois sim, quando nós estivermos no contexto de causas de aumento e diminuição, nós vamos ver que elas são ligadas ao tipo penal incriminador, seja para aumentar, seja para diminuir a pena em frações obrigatórias. Então, nesse caso, o legislador diz, juiz aumente um terço, juiz diminua dois terços. E aí, o juiz é obrigado a fazer naquela quantidade que o legislador fixou.
Professor, quais são os critérios para mensurar a pena base?
Para mensurar a pena base, como eu havia dito a vocês, nós temos 8 critérios. A culpabilidade, lá no artigo 59. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Devemos analisar o seguinte. Em linhas gerais, a culpabilidade é o que abrange todos os demais requisitos porque ela dará o grau de censura que aquele indivíduo merece pelo que ele fez. Como que eu extraio essa culpabilidade? Essa reprovação que o sujeito merece? Não é a mesma culpabilidade que nós já analisamos para a condenação. Se o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, essa culpabilidade do crime é diferente, né? Essa culpabilidade implica analisar imputabilidade, consciência do ilícito, entre outros fatores. Quando eu já analisei essa culpabilidade, condenei o réu, a culpabilidade da pena, ela se lastreia em censura, grau de censura. Vamos olhar os demais requisitos para ver a censura que o réu merece. Então vamos analisar os antecedentes e a conduta social, lembrando que eles foram separados na reforma penal que nós tivemos em 84. Antecedente é uma coisa, conduta social é outra. Antigamente falava-se apenas em antecedentes e agora a gente fala em dois tipos de avaliação. Os antecedentes são condenações com trânsito em julgado no passado desse réu. Respeita-se a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. A conduta social é o modo como ele se comporta na sociedade, na sua vida familiar, na sua vida laborativa, na sua vida comunitária. Quem é essa pessoa? Pessoa é e o que ela faz de bom e de mal. Quando nós vamos para a personalidade, não se trata aqui de um estudo psicológico, psiquiátrico, nada disso. É preciso analisar a personalidade, quem é aquele indivíduo como pessoa. Ele é um indivíduo de boas atitudes, ele é maldoso, ele é sádico, ele é masoquista, ele é responsável, irresponsável. Quem é aquele indivíduo? Logicamente que vamos focar algum aspecto negativo da sua personalidade que tenha produzido o crime. E isso merece, sim, uma punição mais elevada. Mas se o indivíduo é sádico e por causa disso ele tortura uma pessoa, é diferente de uma outra situação em que a tortura acontece por um indivíduo que perdeu a cabeça, que ficou desnorteado num determinado momento, mas que não tem nada de sadismo. Não é um prazer pessoal machucar outra pessoa. Temos que ter isso em mente para fazer uma pena justa. Os motivos são aqueles que determinam o crime. Não é? Por quê? Qual a causa? De onde veio? esse delito na vontade do agente. Há motivos até nobres. O indivíduo pode furtar alguma coisa para sustentar um asilo de idosos. O outro pode furtar uma coisa para comprar uma roupa de grife. E são motivos bem diferentes. O termo circunstâncias, meus caros, é o termo residual. Aqui vocês poderão encaixar qualquer outra coisa que não se encaixe nos termos específicos do artigo 59, os termos mais claros do artigo 59. As consequências do crime, por sua vez, não são as consequências típicas. Então a gente não pode punir um ladrão porque a vítima ficou privada do seu patrimônio. É para isso que existe o tipo penal do furto. O que nós podemos ver é um furto de uma pessoa muito pobre que acarrete a sua família problemas muito graves. O agente sabe que está furtando uma pessoa muito pobre que sustenta várias crianças e elas vão passar fome. Então nós temos uma consequência do tipo de furto que vai além da perda do patrimônio. Isso precisa ser analisado. E finalmente o comportamento da vítima também precisa ser levado em conta, porque há vítimas provocadoras. Há vítimas que quase estão na borda da legítima defesa, ou seja, o agente repele aquela situação provocadora e ilícita de uma maneira justa, mas aí seria legítima defesa. Entretanto, algumas vítimas não chegam ao ponto de provocar uma agressão injusta, atual ou iminente, mas provocam o agente até ele perder a cabeça. Então é preciso ponderar essa circunstância humana de que muitos indivíduos podem partir para uma agressão porque foram injustamente provocados. Aliás, só como exemplo, vocês vejam, existe até uma causa de diminuição de pena no homicídio, quando o agente, em violenta emoção, repele, mata uma vítima que o tenha provocado injustamente.
Professor, na segunda fase da fixação do montante da pena, qual o valor das agravantes e atenuantes?
O valor das agravantes e das atenuantes é bastante variável. Eu posso dizer a vocês que muitos juízes utilizam critérios diferentes. Alguns dizem um sexto, vale uma agravante ou atenuante, outros dizem metade, terço, dois terços. Logicamente, alguns até fixam tempo fixo. É 6 meses, 1 mês, 2 meses. Mas os critérios precisariam sofrer, até pelo legislador, uma padronização. Não vamos esquecer que as agravantes e as atenuantes incidem sobre a pena base. Então é preciso que exista um padrão para não haver uma distorção muito grande entre os juízes. O que eu noto é que depois do julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, isso se tornou um pouco mais tranquilo, porque o Supremo usou a doutrina e a jurisprudência que prevaleciam na época e conferiram os ministros às agravantes e atenuantes o valor de um sexto, que é a menor causa de aumento ou diminuição existente, o que me parece perfeitamente positivo, e eu sempre usei um sexto. Duas recomendações quanto às agravantes e atenuantes. Como elas não têm um valor fixo em lei, nós podemos compensá-las quando estiverem na mesma fase. Então, tem uma agravante, tem uma atenuante, elas se anulam e, portanto, prevalece a pena base. Mas sempre lembrando o seguinte, se houver muita agravante, elas não podem romper o máximo da pena. Se houver muita atenuante, elas não podem romper o mínimo da pena. Também há a súmula do STJ a respeito. Por que não podem romper? Porque elas não são partícipes do tipo incriminador. Elas não fazem parte da tipicidade. Elas são recomendações do legislador para o juiz aumentar ou diminuir a pena dentro da faixa fixada no tipo. Então, é de 2 a 8 anos? Tem agravantes? Coloca acima de 2. Tem atenuante e a pena base está em 6 anos? Desce essa pena, até, se for preciso, alcançar o mínimo de 2. Mas não se rompe o mínimo, por exemplo, 2, ou o máximo, por exemplo, 8, num furto qualificado.
Na terceira fase, as causas de aumento e de diminuição têm valores estabelecidos em lei. O juiz pode fazer compensação?
Na terceira fase não dá compensação, porque se fizermos compensação, haveria diferença. Existem basicamente dois modos, né, de nós analisarmos a aplicação das causas de aumento e diminuição. A mais usada pelos magistrados é a aplicação de aumentos e diminuições umas sobre as outras, que alguns chamam de juros sobre juros. Então, pega a pena base, subiu um terço, né, nós temos uma pena maior. Subiu mais um terço, outra pena maior ainda. Subiu metade, outra pena maior ainda. Por quê? Nós vamos jogando os aumentos uns sobre os outros. E depois fazemos eventual diminuição umas sobre as outras. Por que que essa é a melhor corrente? Porque a segunda posição, que diz que todos os aumentos e diminuições têm que ser jogados sobre a pena advinda da segunda fase, é errada. Porque nós podemos chegar na pena zero. Imaginem um exemplo. Eu apliquei a pena base, joguei todas as agravantes e atenuantes. Agora eu vou jogar causas de diminuição. Então, num exemplo bem singelo. Eu tenho na segunda fase o resultado uma pena de um ano. E essa pena de um ano precisa de duas diminuições de metade. Se eu jogar as duas metades sobre um ano, eu chego na pena zero. Porque metade de um ano é 6 meses. Aí depois eu jogo de novo metade de um ano mais 6 meses. Ora, se eu diminuir de um ano 2 vezes 6 meses, eu caio no zero. E aí como é que eu vou condenar um indivíduo a uma pena de zero? É um absurdo, é uma falta de lógica. Se eu usar juros sobre juros, eu vou diminuir 6 meses numa primeira vez, né? De um ano, diminui metade, vira 6 meses. Na segunda vez, eu falo, diminua mais metade. Não de um ano, mas de 6 meses. Nós temos agora 3 meses. Se eu precisar diminuir mais metade, eu tenho 1 mês e meio. E assim por diante, eu nunca vou chegar na pena zero. Então, lançamos os aumentos e diminuições, todos eles, não se compensa uns sobre os outros. E tanto faz, meus caros, jogar primeiro aumento e depois diminuição, ou primeiro diminuição, depois aumento. Matematicamente, não dá diferença.
Professor, quais os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena?
Os critérios para fixar o regime, nós já estamos no segundo estágio da pena, alguns são fixados pelo artigo 33, parágrafo 2º, que forma faixas. Penas superiores a 8 anos precisam começar no regime fechado. Para os não reincidentes, cuja pena seja acima de 4, mas não passe de 8, pode começar no semiaberto. Para o não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, pode começar no aberto. Esse pode começar no aberto ou no semiaberto, como que eu escolho? Aí diz o parágrafo 3º desse artigo 33 que o juiz deve se valer dos critérios do artigo 59, aquele que eu já falei agora há pouco, que tem 8 elementos, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, etc. Aqui nós podemos ter, em tese, né, uma ideia de bis in idem. Se eu já usei aquele 59 para fixar a pena base, como é que eu vou usar de novo o 59 para escolher o regime? Mas eu posso fazer isso, porque o regime é onde o indivíduo vai cumprir a pena. E a pena base é quanto ele vai cumprir. Então há determinados elementos do artigo 59 que podem me dar uma indicação para subir a pena base e outros não. Mas eu posso ter esse mesmo elemento de maneira diversamente analisado para fixação do regime. Depende do caso concreto. Eu não posso. Vou dar um exemplo. Um indivíduo é um irresponsável, ocioso, não trabalha, vive nas custas da esposa e resolve praticar uma agressão, uma violência doméstica. O fato dele ser ocioso, não é, viver às custas da mulher, não faz com que a gente possa aumentar a pena de lesão corporal, porque a ociosidade dele não tem nada a ver com a agressividade com que ele agiu contra a mulher. Então eu posso até falar numa pena base mais branda. Ok. Mas imagine que eu vou fixar o regime. Se ele é ocioso e não trabalha, como é que eu vou fixar o regime aberto? Que implica trabalho, obrigatoriamente. Então eu posso fixar o semiaberto, mandando-o para uma colônia para ele aprender a trabalhar na marra, não é? Onde ele vai realmente ter que trabalhar sob pena de registrar falta grave. Isso é um exemplo só, não é, para nós raciocinarmos em torno da diferença que existe entre um atributo negativo que não suspende a pena base, mas pode dar um regime diferenciado. Tudo depende da fundamentação do juiz.
Bom, Bom, professor, para finalizar, quais são os benefícios possíveis no terceiro estágio depois de fixado o montante da pena e o regime?
Quanto aos benefícios, além daquilo que eu já dei por alto, nós precisamos primeiramente verificar o seguinte: qual é o montante da pena? O benefício hoje mais favorável é a pena restritiva de direitos, mas ela tem as suas regras fixadas no artigo 44 do Código Penal. Até 4 anos da prática de um crime doloso, o juiz pode fixar as penas alternativas se não for um delito violento. E, se for um delito culposo, qualquer que seja a pena. Então, a primeira coisa é analisar se cabe pena alternativa. Se não couber, porque é um crime agressivo, uma lesão corporal, por exemplo, uma lesão corporal grave, pena de 1 ano, 2 anos, então pode caber sursis, suspensão condicional da pena, para o primário sem antecedentes. Suspende-se a pena por 2 a 4 anos para ele ficar num regime de prova. Não vai ser preso, mas também não tem pena alternativa. Então, esses são os primeiros benefícios que eu tenho que olhar: pena alternativa ou suspensão condicional da pena. E lembre-se também que eu posso aplicar multa quando a lei me permitir. Então, até acho que é a mais vantajosa das situações, dependendo, obviamente, do caso concreto, se a pessoa tem condições de pagar e tudo mais, fixar uma multa, fixar uma pena alternativa ou fixar um sursis. Então, na verdade, é importante que o juiz analise os benefícios. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje em dia, por incrível que possa parecer, os condenados estão rejeitando penas alternativas, estão rejeitando sursis, porque eles preferem o regime aberto. Já que o regime aberto manda esse sujeito para casa, sem fiscalização nenhuma e sem obrigação de trabalhar pela comunidade ou qualquer outro encargo. Tem gente recorrendo ao tribunal, por incrível que possa parecer, quando o juiz aplica pena alternativa ou sursis. Embora ele nem precisasse recorrer, porque isso daí é uma medida facultativa. Basta ele dizer na audiência admonitória, né, que ele não quer o sursis e ele vai para o regime aberto. Ou ele não comparecer para a prestação de serviço à comunidade, por exemplo, ele vai para o regime aberto. Mas muitos não sabem disso. Então recorrem para o tribunal para cassar o sursis ou suspender a substituição por uma pena alternativa, o que, no fundo, vejam, é um absurdo, porque o regime aberto é um regime carcerário, é um regime penitenciário diferenciado, lógico, em que ele deveria estar na casa do albergado à noite e aos fins de semana, mas ele está na casa dele. Então, em face dessa falência geral do sistema de aplicação de penas, hoje o regime aberto virou, né, o desejado por todos os condenados do Brasil.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar pelo tema. E lembre-se que no próximo programa, o professor Nucci abordará o tema coronavírus e os aspectos penais práticos, respondendo às questões dos seus seguidores. E não se esqueça que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nucci. Até mais!